Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Quinta-feira, 18 horas, picamos o ponto nos 97.5 e em room.pt.
Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Rádio Universitária do Minho e ao Pop-up. Hoje, connosco, temos o Sérgio Xavier.
Pois é, uma das novidades desta edição. Hoje o intruso, estou aqui a substituir a Sara Pereira, com muito gosto.
É isso.
E vamos seguramente ter aqui um bom final de tarde, não é?
Um bom final de tarde, um episódio com muitas propostas culturais, lançamentos musicais, estreias de cinema e com entrevistas também que eu e a Sara preparámos durante a semana. Uma com o Mário Lajinha, a propósito do espetáculo deste fim de semana no Teatro Circo, Carlos Paredes, por Mário Lajinha. E também um destaque para o Oblá, e fizemos entrevista com Jorge Lopes. Depois temos também, claro, a rubrica da Braga 25, Abre a Tua Porta, com a programação destes próximos dias do Braga 25. E temos as novidades no país, no mundo, e é isso. Vamos ao primeiro destaque, Sérgio?
Vamos lá ao primeiro destaque. Queres fazer tuas as honras da apresentação, Carolina? Até porque foste tu que falaste o primeiro destaque. Vamos já anunciar, é o Mário Lajinha.
Exatamente.
Mário Lajinha e o Carlos Paredes, porque acaba por ser uma referência também deste espetáculo. Vai ser apresentado amanhã.
Exatamente.
No Teatro Circo.
Amanhã no Teatro Circo. É o nosso primeiro destaque de hoje. Para celebrar o centenário do Carlos Paredes, o Teatro Circo encomendou este projeto ao Mário Lajinha, o pianista e compositor, que é reconhecido pelo seu talento em unir a tradição musical com a linguagem universal do jazz. E este tributo promete então uma interpretação inovadora da obra do mestre da guitarra portuguesa, e em palco Mário Lajinha será acompanhado pelo seu quarteto de músicos. Nós falámos então com ele esta semana, vamos agora ouvir.
Bom, Mário, este espetáculo faz parte de uma encomenda do Teatro Circo para celebrar o centenário de Carlos Paredes. Faz todo o sentido ser a voz de um tributo ao mestre da guitarra portuguesa, e que impacto é que teve Carlos Paredes no seu percurso?
Na realidade, até teve um impacto grande numa fase inicial, quando eu era adolescente. Eu comecei a ouvir craque Carlos Paredes e fiquei deslumbrado com aquela música, aquela forma de tocar guitarra. Então, eu e o meu irmão até chegámos a ver concertos ao vivo do Carlos Paredes. Eu acho que, assim como depois se tornou uma música que foi adotada pelos portugueses como fazendo parte assim, do imaginário português.
Sim.
Isso também aconteceu comigo. Aconteceu comigo, e acho que é uma música que está na minha memória e que acho que, enfim, me influenciou. Foi uma das minhas influências.
Claro. E o que é que, na sua perspectiva, Carlos Paredes trouxe à música, não é? Além de ter levado a guitarra portuguesa a um instrumento de excelência, até concursos superiores agora, não é? Que na altura nem existia.
Nem existia. Quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, ele tornou a guitarra portuguesa, que normalmente era um instrumento por excelência de acompanhamento de cantores de fado, não é? Era sendo fado de Lisboa, fado de Coimbra.
Sim.
E ele, apesar do pai dele, o Artur Paredes, ter sido, acho que foi o primeiro a tocar a som, a fazer um concerto de guitarra portuguesa, na realidade acho que foi o Paredes que depois levou isso, o Carlos Paredes levou isso muito mais longe, e ainda por cima, escrevendo a música que escreveu, eu acho que essa depois é a razão principal para a importância que ele ganhou, é que a música dele é essencialmente portuguesa. Algumas coisas eu próprio, é-me difícil explicar porquê, mas acho que quem ouve sente que ela é absolutamente portuguesa, que ela não podia ser escrita em mais parte nenhuma do mundo. E não é uma música, curiosamente, muito complexa. É uma, harmonicamente, melodicamente, ritmicamente, não é uma música muito complexa. E, no entanto, é uma música que, com uma identidade fortíssima. Eu acho que grande parte do povo, se ouvir umas notas da música dele, reconhece, ah, isto é o Carlos Paredes. Eu acho que isso é único.
Claro.
E é graças ao imenso talento e gênio dele.
Como estava a falar dessa herança da Portugalidade, interpretar peças que trazem consigo essa bagagem é um grande desafio, não é?
É um grande desafio e eu acho que ainda é maior porque a encomenda, e estou muito grato por essa encomenda, foi tinha dois pedidos. Um é que não tivesse guitarra portuguesa. Eu, por acaso, achei isso muito, muito boa ideia, porque sinto que é um desafio para sair, para trazer aquela música para universos diferentes.
Claro.
O que eu acho ótimo. E depois, um outro pedido era que eu tentasse formar um grupo com músicos de várias gerações, que também achei ótimo, e pronto, tentei fazer isso, seguir o pedido.
Ok, boa. E então, quanto ao processo do espetáculo, como é que foi criar, ou melhor, reinterpretar, não é, as obras de Paredes? Como é que foi a pesquisa, a seleção, a improvisação? Aliás, como é que é possível adaptar peças da guitarra portuguesa para o piano, especificamente? Aliás, porque algumas das coisas que eram específicas de Carlos Paredes era, por exemplo, o esforço físico, não é, que estava associado enquanto ele tocava guitarra. Como é que é possível transmitir no piano?
Quer dizer, eu acho que o ponto de partida é eu tenho que poder tomar algumas liberdades, porque senão uma pessoa fica frustrada logo ao princípio.
Claro.
E outra é assumir que há coisas da forma de tocar e da respiração do próprio Carlos Paredes, não é, que eu não posso transpor. Acho que tem que... Esse é o ponto de partida. O que eu tentei fazer foi... fui ouvindo músicas do repertório dele. Eu ia descobrindo que, se calhar, 95% estavam na minha memória, ou começava a ouvir e lembrava-me delas. E, quer dizer, foi fácil escolher, porque eu, sempre que eu ia ouvir uma, eu pensava, esta aqui é ótima, vou utilizar esta. Depois, pronto, escolhi 11 temas. Na realidade não foi difícil. Acho que depois a dificuldade foi, enfim, eu digo, estou a falar no passado, na realidade estou no processo. Já fiz os arranjos, já fizemos um ensaio, amanhã faremos outro, mais ou menos um ensaio final, já com os quatro, porque o saxofonista só chegou da Áustria, porque ele dá aulas na Áustria há 3 dias. Portanto, vamos... O trabalho foi um bocado escolher que caminho, o que é que se podia transformar ou não para um quarteto que é uma formação muito, muito idiomaticamente jazzística,
né?
É assim, saxofone, contrabaixo, piano e bateria, e tentar que a alma do Carlos Paredes estivesse sempre lá, a sua identidade. Claro, isto é uma coisa muito subjetiva, que se calhar uns acharão que eu fui bem sucedido, outros não, mas enfim, a preocupação existiu. E depois vamos ver o que é que as pessoas acham.
Boa. E então, como estava a falar, qual é que é a semelhança possível entre o fado e o jazz? Como é que é possível fundi-los, não é?
É que atenção.
Sim, sim.
A música do Carlos Paredes não tem quase nada de fado. Eu acho que aquilo não é... Quer dizer, eu acho que o ponto que se faz entre o Carlos Paredes e o fado, que o fado é mais ou menos um emblema da música portuguesa.
Certo.
Como o Carlos Paredes também é, o senhor tem a tendência de achar que ele pertence a esse grupo do fado, e eu acho que ele não pertence.
Ok.
Eu tenho mais ou menos, quer dizer, eu tenho comentado com pessoas que sabem mais do que eu sobre o Carlos Paredes e sobre a guitarra portuguesa e o fado, e às vezes disse, pronto, fiquei a perceber que isso é considerado um bocado um equívoco. Ele não é do fado. A música dele é diferente, a respiração é diferente, o ritmo é diferente, mas a verdade é que o fado Coimbra é bem diferente do Lisboa.
Sim, sim, sim.
E pronto, eu acho que é possível ver aí uma linhagem da forma de tocar. Mas realmente ele foi numa direção que era só sua, e depois, entre outras coisas, contaram-me, enfim, eu não sei por nós, vou só dizer que era um episódio, que havia muita gente do fado de Coimbra que não gostava nada de tocar as paredes. Estava a achar que ele estava a fazer uma heresia em relação ao que era a tradição do fado de Coimbra.
Ah, isso é super curioso.
Exato. Portanto era, bem, este homem está aí muitas vezes.
Era diferente.
E a história da música está cheia. Mesmo a cultura musical europeia, sei lá, dos Beethoven, Mozart, tal, está cheia de histórias de quando alguém era muito inovador, assim o status dos críticos e tal achavam aquilo péssimo, que era uma heresia, era, eu acho que o Carlos Paredes realmente trilhou o seu caminho e isso tornou-o tão diferente, tão único. E eu acho que depois todo o processo de ele ser adotado pelo país, pelo povo, por quem ouvia, foi que aquela música era fascinante, colava-se à pele, as pessoas adoravam, e portanto esse processo depois foi natural. A música dele tornou-se um dos emblemas da nossa música.
Claro. Mário, para fechar, dos temas todos que vai abordar e que vai reinterpretar, qual é que é o mais desafiante, se nos puder dizer?
essa resposta é fácil, porque vamos tocar à partida um movimento perpétuo.
Sim.
E um movimento perpétuo é mesmo tecnicamente difícil. E juntar um quarteto a tocar aquela música, eu próprio estou com curiosidade de ver como é que vamos, porque só amanhã, quer dizer, já têm os músicos, já têm os papéis e espero que estejam em casa a estudá-los. mas amanhã aqui em casa nós vamos fazer a reunião do quarteto e passar a música toda e veremos como é que aquilo funciona. Eu tenho esperanças que bem, mas
claro que
é desafiante, é difícil para todos. Eu acho que, na realidade, para o saxofone, saxofone, neste caso, soprano, é muito, muito difícil. Eu só acho que é possível porque o Julian Arguel, este inglês com que eu tenho tocado ao longo dos anos, é dos mais virtuosos de saxofone que eu já alguma vez ouvi. E tenho uma certa fé que ele vai dar conta do recado.
Ótimo. Mário, muito obrigada por esta oportunidade, por ter conversado connosco.
Nada.
Muito obrigada.
Ouvimos então Mário Lajinha acerca do espetáculo Carlos Paredes por Mário Lajinha, numa tradução do repertório de Paredes que homenageia também a tradição e celebra a contemporaneidade. Este espetáculo integra o programa das celebrações do centenário do nascimento de Carlos Paredes, amanhã às 21h30 no Teatro Circo. Os bilhetes já estão quase esgotados, mas vai estar também um espetáculo noutras cidades do país, por isso vale a pena ver, de certeza. E vamos então agora aos lançamentos musicais, às propostas do Sérgio, não é, Sérgio?
É isso, Carolina, vamos à música nacional. Amanhã, além de alguns singles, mas vamos nos centrar nos discos, há pelo menos dois que eu recomendo, que sei que vão sair. Um deles é o do Ray, Luís Raimundo, já o conhecemos dos Keep Razor Sharp, dos Poppers também, banda que criou, e agora tem o seu percurso em nome próprio, que vai ter amanhã o segundo álbum, intitulado Buffalo. Já foram lançados dois temas. Ele vai estar em março, já agora podem apontar na agenda, 8 de março vai estar no Lustre, numa noite com a companhia do Paulo Furtado. Além disso, vamos ter também o Afonso Rodrigues, conhecido mais pelo Sean Riley, que lidera o Sean Riley and the Slow Riders, também Keep Razor Sharp, partilha com o Luís Raimundo, eles são amigos, partilham palco, há também esta Boa. Afinidade, e além disso há também esta coincidência de editarem os seus álbuns no mesmo dia, amanhã 21 de fevereiro. A novidade do Afonso Rodrigues, cantar em português, estamos habituados a ouvi-lo em inglês, agora há uma nova fase que se abre no seu percurso. Vamos ficar então com um dos temas já dados a conhecer do álbum, que terá por título Areia Branca, chama-se Onde Foi.
sem letras. Talvez por falta de espaço, passa o tempo, passa o fogo, vem o tédio e o cansaço. Passa o tempo, cresce o fosso, o teatro embaraço. Agora sempre que te vejo, nem me quero aproximar. É muita conversa, não se diz nada. Desconforto no olhar, evito saídas e lugar. Só para não falar. Tanta história, os momentos, as memórias, no passado, lá atrás, a viver as velhas glórias. E agora sempre que te vejo, nem me quero aproximar. É muita conversa, não se diz nada. Desconforto no olhar, e ainda me parto o coração. Não te vou dizer que não. Caiu o véu, fiquei indiferente. E eu dei a sensação, mas não tenho mais sangue para dar. Agora sempre que te vejo, nem me quero aproximar. É muita conversa, não se diz nada. Desconforto no olhar, e ainda me parte o coração. Não te vou dizer que não. Talvez tenha sido sempre assim, ou então talvez não. Mas não tenho mais sangue para dar. Foi só uma ilusão.
Areia Branca, amanhã é editado o álbum de Afonso Rodrigues. É um novo capítulo que se abre no percurso do músico. Este é um dos temas já dados a conhecer, chama-se Onde Foi. Vai ter também apresentação em palco em breve, dia 15 de março, no Porto, no Passos Manuel. E nós por cá vamos já seguir, saltar para outro capítulo também, para Braga 25.
Abre a tua porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, abre a tua porta. A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up a partir das 18 horas.
Vamos então agora à agenda de Braga 25. Carolina, vamos começar por onde?
Bom, começamos por uma programação que, apesar de já não irmos a tempo, vale a pena destacar. Esta semana a programação do Braga 25 começou hoje, às 18 horas, já passam 28 minutos na realidade. O Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa recebeu a primeira conversa do ciclo Porta do Cuidar. Especialistas, artistas e curadores partilham perspectivas sobre a conservação cultural e os desafios da sua manutenção e reinvenção, com foco específico no urbanismo, na paisagem construída da cidade e na memória das suas fundações, nomeadamente a cidade romana.
E um destaque já feito por cá, revi, nunca é demais recordar, para celebrar o centenário do Carlos Paredes, e como foi de facto há pouco esse destaque feito, o Teatro Circo encomendou ao pianista, compositor Mário Lajinha, um tributo a Carlos Paredes, promete uma interpretação inovadora da obra do mestre da guitarra portuguesa. Recordamos amanhã, 21h30, sala principal do Teatro Circo.
No sábado, às 18 horas, e agora pergunto-me já o nome... Griot 3000?
Griot 3000, exatamente.
Será que é 3000? Guardiões da sabedoria, dos costumes, da cultura e da história, os griots são herdeiros de uma tradição oral bimilenar, homenageando esta figura essencial nas comunidades da África Ocidental e inspirados pelo lendário disco Organic Music Society, de Don Cherry. Griot 3000 reafirmam a herança africana do jazz através de um diálogo entre o legado e a inovação. Encabeçado pelo artista spoken word brasileiro Rodrigo Brandão, Este coletivo junta 6 músicos de improvisação de não-jazz. O senegalês Dudu Coate na percussão, os portugueses Luís Vicente no trompete e Carla Santana na eletrónica e o brasileiro Tiago Costa na guitarra. O coletivo completa-se ainda com Braima Galissa, mestre de cora e da cultura mandinga da Guiné-Bissau.
E ainda no sábado, no mesmo dia no sábado, mas às 21h30, a proposta de há pouco era às 6, no Generation. Esta é no Teatro Circo, Tarta Helena, dupla composta pela soprano Helena Roche e pela contralto Marta Torrelha, abraçam-se numa polifonia de tonalidades graciosas e dissonantes, partindo do cancioneiro mediterrâneo, explorando o sagrado e o profano. A dupla está de regresso a Braga, já tinham estado por cá em 2022, no Generation. Agora vem apresentar o seu terceiro, mais recente disco, S. Pregunta. A dupla escreve em grego, italiano, também na língua ladina, sefardita, catalã, castelhana. Mantém vivo o mistério da toada, do pensamento trágico e das vozes que sempre habitaram o mar Mediterrâneo. São mais algumas propostas para este fim de semana.
Exatamente. Só uma curiosidade destas Tarta Helena. Elas não sabiam falar quase nenhuma destas línguas que cantam agora. Tiveram de aprendê-las e de ter ajuda para perceber como é que é melhor, o melhor sotaque, a melhor dicção das palavras. Porque
uma
vai
empreitada.
Ser o nosso destaque também para a próxima semana, na terça-feira, não abre a tua porta, porque falámos com elas esta semana.
Portanto, terça-feira, mais algumas informações sobre o espetáculo.
Exatamente.
Para já fica esta dica. E saltamos agora da Braga 25 para o Escurinho do Cinema.
Escurinho
Vamos
no cinema.
Às propostas de cinema.
Exatamente.
No Escurinho do Cinema.
A agenda de cinema da RUM.
Chocolate drops de anis.
Então, neste registro psicadélico que entramos no Escurinho do Cinema, Carolina, propostas então para os próximos dias?
Propostas. Começamos pelo Cinema Nós, não é? O atentado 5 de setembro de Tim Felbow. Estreia hoje nas sessões no Braga Parque às 15h45, 18h10 e meia-noite e 25 e no Nova Arcada às 15h30, 17h30, 19h10, 19h30 e 21h30.
Esta é para hoje, então vão a tempo, 21h45, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, proposta do Cineclube de Joana, Tudo o que Imaginamos como Luz, de Payal Capadia, proposta então para Famalicão, 21h45, 10 menos um quarto, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. Cineclube do Porto tem proposta para sábado às 6. O Cineclube do Porto tem proposta, mas em Guimarães, no CCVF. E a proposta é de Nani Moretti, o filme O Sol do Futuro. Recorda então, projeção com início às 6 da tarde no Centro Cultural Vila Flor. E o destaque do, em matéria de cinema, Carolina.
Exato. No Batalha Centro de Cinema, How to Save a Dead Friend, um documentário de Marizia Ciro Etchkovska, quinta-feira, hoje ainda, às 21h15. É o nosso destaque. Então, este filme retrata um documentário. Aos 16 anos, Marúcia decide juntar-se às estatísticas de suicídios na Rússia até ao final do ano. Contudo, abandona a ideia quando conhece o seu namorado Kimi. Juntos passam 12 anos a filmar a euforia, a ansiedade e a miséria de uma geração silenciada pelo governo opressor russo. Quando o vício de Kimi ameaça apagá-lo para sempre, a câmara de Marúcia torna-se a última oportunidade de salvar a sua alma. Auto Save a Dead Friend recebeu uma menção honrosa no festival Vision du Réel em 2022. Sobre este documentário, a autora diz que este filme é sobre amor, o amor que perdura ao longo dos anos, apesar da força de regimes opressores, depressões e adições. A depressão é uma doença muito solitária. Espero que o meu filme ajude a quebrar este isolamento. Espero também que ajude as pessoas a reconhecer sinais prévios em si e nos outros de autodestruição.
É, foi então o destaque da agenda de cinema. Recordamos, hoje, 21h15, o Batalha Centro de Cinema é proposta para hoje. Mas ainda temos mais algumas propostas para os próximos dias. No domingo, no CCVF, proposta do Cineclube de Guimarães, Ainda Estou Aqui, um filme do qual se tem falado muito, de Walter Salles, também à custa das interpretações e do próprio filme no global, mas também das interpretações que têm sido alvo de destaque.
Já viste, Sérgio?
Não.
Eu fui ver anteontem, por acaso.
Ah, sim.
Fui ver anteontem e chorei muito.
Ok.
Por isso, André, acho que vale a pena irmos ver todos.
E agora, saltamos para segunda-feira. Também é noite de cinema, habitualmente em Braga, no Teatro Circo. A proposta é para Banzo, de Margarida Cardoso. Ainda na segunda-feira, também às 21h30, tal como a proposta do Teatro Circo, o Cineclube ao Norte propõe Mulheres que Esperam, de Ingmar Bergman, 21h30 no Cinema Verde Viana. O Cineclube de Guimarães tem proposta para terça-feira, dia 25, às 21h15, 21h15 da noite, no Teatro Jordão. A proposta faz parte do ciclo Dos Confins da Ásia. Chama-se Tulpan, de Sergei Dvortsevoy. Espero não me ter enganado muito no nome. E para fechar então esta agenda de cinema, temos também a proposta do Cineclube de Braga, o Lucky Star, que tem como sugestão O Monge Apostador, de Shogoro Nishimura, terça-feira, 21h30, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, espaço que tem acolhido as sessões do Lucky Star, faz parte do ciclo Mestres Japoneses Desconhecidos. Fechado então este capítulo da Sétima Arte, Carolina, vamos para mais música?
É isso, passamos do cinema para a música e trago aqui algumas propostas de álbuns que saem amanhã. O primeiro é de Porridge Radio, lançam amanhã o EP The Machine Starts to Sing, o último trabalho da banda, que anunciou o fim da carreira a meio de janeiro. O primeiro concerto em Portugal do grupo inglês foi no Paredes de Coura em 2022 e agora não vão deixar-nos sem antes passarem novamente por Portugal. O último encontro dos Porridge Radio com o público português está marcado para 21 de março na Sala Lisboa ao vivo. O primeiro single deste EP, que sai então amanhã, The Machine Starts to Sing, o primeiro single já está disponível, chama-se Don't Want to Dance. Entretanto, a minha segunda proposta é Tim Hacker, também tem um novo álbum, intitula-se Charts, sai também amanhã, um álbum de música eletrónica abstrata, mas também com algum ambiente, com alguns instrumentos, destaque para o piano. Já conhecemos um som, Sunset Key Melts. Terminando em grande, distinguir o novo álbum de Nao, ou Nao, Júpiter, é o nome do álbum, sai amanhã, é o quarto álbum. Já conhecemos Wildflowers, Elevate, Happy People, Light Years e All of Me. De acordo com a cantora, Júpiter explora temas de crescimento, abundância e profunda autodescoberta, sendo uma tapeçaria de introspeção e criatividade expansiva. Vamos ouvir então agora o single Wildflowers.
Wildflowers. They grow on their own, and like the leaves in the wind, we go with the flow. From city to city, romance in a row. We fly high and land wherever we want. Sweet lullaby, we wake up and say goodbye. We sacrifice our youth till the day we die. Oh, either we stay here all the
então Wildflowers, a ouvirmos aqui no pop-up. Faz parte do álbum Júpiter, que sai amanhã, de Nail.
Boa onda, Carolina. Estava aqui a recuperar as tuas palavras. Este é o quarto disco.
Este é o quarto álbum. É o quarto álbum de Nail e já conhecemos imensos singles. Por acaso, não sei se isto é assim tão habitual. Já conhecemos 5 singles do álbum.
Há músicos que imensos. Optam por esta via, vão lançando temas e às vezes praticamente metade do disco, até mais.
Pois
é, uma
é
forma
isso.
Também de manter as novidades, de serem falados, de criarem lançamentos, criarem...
Este aqui foi o primeiro, até acho, o primeiro single que saiu, mas entretanto saíram já mais 4, exato.
E amanhã então vamos ficar a conhecer todo este disco.
Exato.
Saltamos para novo destaque.
Pois
e
é.
Agora vamos falar do Oblá, que fechou portas, infelizmente, já como é do conhecimento público, mas há uma nova vida também que se abre para este espaço e daqui a pouco vamos ter a conversa que a Sara teve esta semana com Jorge Lopes. Não é a primeira vez, há 7 anos precisamente o Jorge Lopes apresentou o Oblá aqui também neste programa, no Pop-Up. Foi um espaço fulcral da movida cultural vimaranense nos últimos anos, serviu a comunidade, cimentou um lugar no circuito da música independente em Portugal. A Sara Pereira falou então com o Jorge novamente, agora para fazer um balanço destes tempos, mas com um olhar postos no futuro. Não é uma conversa lamechas, vamos então ouvir este segundo destaque. Conversa com Jorge Lopes, a propósito do Oblá em Sítios. Vamos ouvir.
Estamos à conversa com o Jorge Lopes do Oblá, uma figura muito acarinhada em Guimarães. Obrigada por falares com o Pop-Up e com a Rumo, Jorge. Bem-vindo. Começo por te perguntar, depois da despedida de uma maratona de concertos e DJ sets em janeiro, milhares de pessoas que passaram pelo Oblá para mostrarem o seu apoio, o apreço por essa casa. São agora dias de mais calma, digerir tudo o que aconteceu e tentar alinhar um futuro, presumo.
Sim. Olá, Sara. Muito obrigado pelo convite. Sim, é verdade, foi muito intenso, foi quando culminaram uma história muito bonita e a despedida foi, de facto, fantástica. Foi como disseste, estiveram lá milhares de pessoas e numa grande demonstração que encaramos com muito carinho. Relativamente ao estarmos mais calmos, estamos, na verdade, é verdade, não temos aquela rotina, mas ao mesmo tempo já estamos a trabalhar para continuarmos e darmos continuidade a este projeto, que achamos que tem ainda muito para dar. E temos, precisamente já neste próximo sábado, um evento que vamos trazer cá os Vai à Praia, uhum. Num concerto, que estamos muito entusiasmados com ele, eu acho que vai ser muito, muito especial. E a festa culmina também com um DJ set, com o Mitch, que é de uma editora promotora da Mr. Bongo, pronto, uhum. Vem de Londres, e acho que será uma ótima escolha também para finalizar e celebrar também com alegria. E pronto, e estamos a trabalhar nesse sentido, vamos uhum. experimentar levar o Oblá a sítios. Esta será a primeira edição, digamos. Já estamos a trabalhar em mais, vamos ver como é que corre.
Sim, realmente o impacto que o Oblá teve em Guimarães é inegável. Existe, de facto, uma cidade antes e depois do Oblá. Como é que era a cena musical e roteiro de concertos antes de vocês abrirem?
Guimarães, na verdade, tem uma dinâmica cultural bastante, bastante forte. Uhum. Está um bocadinho mais centralizada nos meios mais institucionais. Houve realmente um boost, digamos, após a Capital Europeia da Cultura. Pois. Mas, ao mesmo tempo, também houve, e acho que não é só um fenómeno de guimaranense, digamos, que os circuitos de música independente, não institucionais, digamos assim, têm vindo a desaparecer, e cada vez mais. E aqui em Guimarães não fugia essa regra, e não tem fugido, e tem havido cada vez menos espaços. E nós, por acaso, pronto, foi nossa vontade desde o início, de pronto, contrariar exatamente isso, e pronto, e acho que aí tivemos realmente um impacto grande, não só para as pessoas de Guimarães, mas também para toda a região, que nós íamos assistindo, que vinha mesmo muita gente de fora, quer de diferentes pontos daqui da Zona Norte, ou às vezes até mais de outros concelhos mesmo assim.
Uhum. Sim, são inúmeros os benefícios e contribuições que o Oblá teve para esta cidade, não só a comunidade, como a comunidade artística também. Tu falas nós, quem é a equipa que te acompanha, que te vai acompanhar nos tempos vindouros?
Nós, eu não conseguiria isto sozinho, certamente, e tenho mesmo muita gente a agradecer, mas especialmente dois. O primeiro, que é o meu velho amigo, o Diogo Coelho, e é ele realmente o estratega da comunicação e, o homem invisível que está por trás da programação e até da comunicação. E o Hilário Saldanha, que também é uma ótima pessoa, um grande amigo, e é ele que até faz as nossas ilustrações, que é a nossa imagem. Opa, tenho a sorte de os ter como amigos já há muito tempo e, ao mesmo tempo, fazerem parte desta equipa que fez do Oval o que tem sido, não é? E estou a contar com eles para o futuro, que eles também, pá, não sei o que é que eu fiz de bem, pois eles não me largam, tenho muita sorte de ter comigo, é verdade.
Que bom, olha, durante estes anos não é fácil manter um espaço destes aberto com programação constante, DJ sets, concertos. Quais foram os maiores desafios com que te deparaste, Jorge?
Portanto, foram 7 anos, digamos, não é uma eternidade numa vida, não é? Mas foi um projeto muito intenso e, pronto, nós nestes 7 anos, podemos dizer que o objetivo foi um projeto mais pessoal, propriamente até de uma perspectiva de negócio. Nós, eu, por exemplo, como nomeei o Diogo, já éramos amigos, já éramos frequentadores de outros espaços musicais, consumidores ativos de música e de festivais, e tentámos passar isto para um espaço. Eu, pronto, já tenho experiência na área da restauração, por isso também ajudou. E pronto, logo no início tivemos a possibilidade de abrir este espaço no centro histórico e tivemos logo o impacto e foi logo muito, muito, muito positivo desde o início. E foi desafiante porque, pronto, dava muito trabalho e o que nos propusemos a fazer, mas correu logo muito bem. Mas logo a seguir tivemos, ainda fresco, mais ou menos na memória, tivemos uma pandemia, que aí foi, ainda estávamos a recuperar pelo esforço.
Sentes que foi a maior montanha a subir nestes 7 anos?
Foi, mas mais uma vez, na perspectiva pessoal, em que foi precisamente o ano em que eu fui pai, por isso, apesar de todo o caos e as dificuldades que passámos, naturalmente financeiras, e pôs em risco seriamente o projeto, okay, ao mesmo tempo, pessoalmente, foi uma época muito, muito especial para mim. Felizmente conseguimos ultrapassar e voltámos, digamos, em força, mas parece que passou tudo muito rápido. Foram depois só mais 2 anos e depois o ano de despedida, não é?
Pois. A pandemia pôs em risco este projeto, mas agora que o Oblá vai deixar a sua casa habitual, não vai pôr em risco este projeto e, como já falaste, já estão a pensar a magicar novos formatos, digamos.
Sim. Eu tive o conhecimento de antemão há um ano de que tínhamos recebido já ordem de despejo sem qualquer hipótese de negociação. Isso deu-nos já tempo para pensar no futuro o que é que gostaríamos de fazer. Pronto, não está previsto termos um espaço físico, pelo menos a curto, médio prazo.
Portanto, vão-se ir andar por outros espaços.
É essa, pelo menos, a ideia. Vamos experimentar, nós também, em parceria com outras associações, nós próprios criámos uma associação para, pronto, facilitar e conseguir-nos criar os eventos e promover em parceria com outras entidades, para, pronto, manter a chama acesa e também tentar ainda retribuir também todo o apoio e o carinho que temos recebido.
Que melhor forma para terminarmos a nossa conversa contigo a contar-nos esses momentos que para ti foram inesquecíveis durante estes 7 anos Bons ou maus?
Ah.
O qual?
Ah,
vale tudo.
Só bons. Os maus, esses não é.
Esses tocam andar para a frente.
É para andar para a frente, é só para arrumar para um lado. São muitos mesmo. Quase todos os fins de semana nós tínhamos eventos muito variados, por isso. Mas lembro-me de alguns episódios, por exemplo, um concerto que tivemos de uma banda dinamarquesa logo no primeiro ano, os Mythic Sunship. Fazíamos uns concertos ao domingo à tarde e era complicado tirar as pessoas de casa ao domingo à tarde numa tarde chuvosa de novembro. E eu lembro-me, eu e o Diogo Coelho, estávamos a tratar de material, estávamos a carregar digamos, o backline todas as costas e montar toda a panóplia, e nós a pensar, isto vai correr mal, pá, nós não... O que é verdade é que estava a praça cheia e o nosso pequeno espaço também não é muito grande, mas não coube toda a gente, e foi um concerto incrível. E mesmo a banda também criou-se logo uma empatia, foi também, digamos, quase a norma, houve sempre muita empatia que se foi criando com as pessoas que por lá passaram. E a banda gostou tanto da experiência, também no fim, depois de jantar e de estarmos no fim do concerto, a conviver um bocadinho. E eles no fim disseram, uma banda que veio do estrangeiro, e eles disseram, olha, nós tomámos a decisão, vocês são tão porreiros, pá, receberam-nos tão bem e pelo que vocês fazem, nós queremos oferecer o cachê à casa, porque vocês
estão...
Isso foi realmente incrível, mais do que pelo dinheiro, digamos.
Pelo gesto, mesmo, claro que sim.
Pelo gesto, e esse foi um dos muitos que... mais ou menos do mesmo género que tivemos a sorte de experimentar. Foi o conhecer cada vez mais pessoas, criar laços e assistir a toda a empatia que se foi criando ali no espaço. E eu acho que para mim foi o que tornou verdadeiramente especial.
Sim, sim, Jorge. Olha, sem dúvida que esses laços criados, concertos, programação, perdure e boa onda, no fundo... perdure por muitos, muitos anos. Foi um prazer falar contigo, vamos estar atentos ao que vocês fizerem e até breve.
Muito breve.
Conversa da Sara Pereira com Jorge Lopes, do Obelá, a propósito então desta nova fase Obelá em Sítios, com a primeira iniciativa para sábado, concerto de Vai à Praia e também DJ set de Micho nas salas de ensaio do Teatro Jordão em Guimarães. E agora, Carolina, vamos às novidades?
Vamos às novidades.
Temos boas novas para apresentar, temos muita coisa, vamos lá fazer um apanhado daquilo que aconteceu na semana. Paredes de Coura, novas confirmações, as Hinds, os Dive, Maruja, La Jungle, juntam-se a nomes como a Sharon Van Etten, os Air, Black Country New Road, Vampire Weekend, Franz Ferdinand e entre muitos outros. Recordamos também as datas, o Festival Paredes de Coura acontece este ano de 13 a 16 de agosto. Mudando de assunto agora, na literatura, a poetisa Andreia Cefaria venceu ontem o Prémio Literário Casino da Póvoa, falo da 26ª edição do Encontro Correntes de Escritas, venceu o prémio pelo livro Canina. O júri desta edição, que atribuiu um prémio no valor de 25 mil euros, destacou, e passo a citar, a densidade da escrita e escolha da linguagem no tratamento do corpo e na forma singular como assume a contemporaneidade.
Vamos então ao cinema. A Cinemateca Portuguesa e a RTP anunciaram uma parceria para a exibição de obras fundamentais do cinema português nos canais RTP 1, 2 e RTP Memória. Esta iniciativa visa divulgar o património cinematográfico nacional, disponibilizando filmes em versões digitalizadas pela Cinemateca ao longo do ano. O arranque acontece no âmbito das comemorações do centenário de Carlos Paredes, com a RTP 2 a exibir ainda este mês Verdes Anos de Paulo Rocha. Na RTP Memória prossegue a colaboração através dos programas Hora Cinemateca e Cinemateca Digital, rubricas que apresentam formatos diversos, incluindo curtas-metragens documentais, jornais de atualidades, cinema amador e filmes domésticos. Voltando à música,
já conhecemos os primeiros 20 nomes que compõem o cartaz do Calorama, entre elas FKA Twigs, Georgia Smith, L'Imperatrice, Pet Shop Boys, os Flaming Lips... Bad Bad Not Good, Rising Murphy, Father John Misty. Não estão aqui os 20 nomes, isto é um apanhado. Procurem depois os outros. O festival decorre nos dias 19, 20 e 21 de junho no Parque da Bela Vista.
Terminamos a relembrar que é já este sábado também a primeira semifinal do Festival da Canção. A segunda semifinal acontece no dia 1 de março e a final dia 8, em que descobrimos quem vai representar Portugal na Eurovisão, na Suíça, em maio. Sérgio, já ouviste alguma música deste ano?
Ouvia do Tiago Sampaio.
Eu só ouvi dos Napa. Ainda
ouvia do Tiago Sampaio, não. Nosso caríssimo Tiago. Quem vai interpretar é a sua mana, Rita.
Certo.
Creio que será hoje apresentada. Não tenho a certeza, mas sim, mas sei que... Que lá está. Vamos então agora às propostas, até porque o tempo vai-nos escapando. Começamos por Braga, vai haver jazz, mais uma vez, na Maison 826, este sábado, 22 horas, concerto do Damien Cabot, com o Damien Cabot no contrabaixo, Miguel Meirinhos no piano e o João Cardita na bateria. O Generation, também como já referimos, acolhe Griot 3000, sábado, 6 da tarde. Para no Teatro Circo, também revisão da matéria dada, Carlos Paredes por Mário Lajinha, sexta-feira, 21h30, amanhã. Tarta Helena, sábado, 21h30. E no domingo, às 5 da tarde, o tributo a Zeca Afonso e a Rosalía de Castro. Faz parte da 11ª edição do Convergências, organização, como é hábito, do grupo Canto Daqui, que convida a Uxia e o Amâncio Prada. Na centésima página, hoje também uma iniciativa que nos diz muito, Ou Se Me Dissessem Poesia, um recital para a Sofia Saldanha, natural de Braga, iniciou a sua carreira na rádio aqui nesta casa. Ao longo de 15 anos, foi uma das vozes da Rádio Universitária do Minho. Amanhã, às 6 da tarde, Clube de Leitura pela plataforma Pandemónio. A primeira sessão será a partir do livro Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz. Sábado, ainda às 7 da tarde, a apresentação do livro de António Correia de Campos, Memórias 2, do Pântano à Pandemia.
Passando para Guimarães, no Auditório Teatro Jordão, Liana Flores, na quarta-feira, às 21h30, a cantora e compositora anglo-brasileira Liana Flores combina apontamentos oníricos do seu mundo íntimo com melodias melancólicas de guitarra, interligando influências estilísticas de folk britânica e do jazz clássico à bossa nova brasileira dos anos 60. No CAA, ciclo de concertos na Black Box, dia 21 de fevereiro, amanhã, às 23h, Samuel Martins Coelho e Morra, a Danta Morra, DJ Sets. No dia 22 de fevereiro, no sábado, às 23h também, Incut e Via Sacra. O Oblá, como foi nosso destaque também, o Oblá em Sítios é a solução encontrada para manter noites de música e convívio depois do fecho do Oblá, no próximo dia 22 de fevereiro, a partir das 22h, nas salas de ensaio do Teatro Jordão, há concerto de Vai à Praia e também DJ Sets.
Saltamos para os Arcos de Valdevez, vamos ter mais um capítulo com Ana Moura, este sábado, 10 da noite, Casa das Artes dos Arcos de Valdevez. Barcelos também uma excelente proposta. A Bia Maria com convidados a apresentar o seu álbum Qualquer Um Pode Cantar. Teatro Gil Vicente, creio que já esgotado este espetáculo, mas espreitem, pode ser que ainda consigam.
No Porto, o Teatro Carlos Alberto, de 20 a 23 de fevereiro, Maurice Accompagné, pela Companhia Paulo Ribeiro. Hoje e sábado há vários horários. Teatro Municipal do Porto, do Lobster, composto por guitarra e bateria, sexta-feira às 22h30. Na Escola Normal, dia 20, há Jam Normal e dia 22, jantar com concerto de O Mal Olhado. E para terminar, a fechar o Festival Literário Correntes de Escritas, assinala Legado Camões e Camilo Castelo Branco, já está a decorrer desde dia 15 e vai até dia 22.
E agora mesmo para fechar, Carolina, o tempo voa.
Pois é.
Temos o super cool Toroimoa. Vai ser aposta da Universitária na próxima semana. Chama-se Daria, com participação de Kenny Beats. É assim que fazemos as despedidas.
Isso foi o pop-up de hoje.
Para a semana, a Sara Pereira já estará por cá.
Obrigada, aproveite. Sérgio.
Foi mais um pop-up. E já agora, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Fechamos em grande com Toroimoa e Kenny Beats neste Daria.